Você tá de lá, o Roberto, você tá aí?
Quero convidar os secretários para sentar aqui a mesa diretora, nosso vice-prefeito Márcio Cândido, secretário de Planejamento Igor, secretário de Meio Ambiente e Habitação Daniel Fortes, secretário de Obras Vinícius, assessor de GGM Gleison Reis.
Eu te chamei já.
Senta aqui, não. Você vai ficar aqui. Você abre essa portinha aqui. A igreja é de frente, viu?
Convidar o procurador-geral, Antônio Eli. Carlos Toledo, por favor, vem para cá. Gleison Reis. Então, agradecendo a presença de todos os servidores da prefeitura, agradecendo a presença de todos os vereadores, né, vereador Mauro, vereador Eliner, vereador Américo, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Pastor Elias, vereador Domingos Paula, vereador Liseu José Borges, vereador Luiz Lacerda, vereador Deusmar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete, vereador Luizmar Silva, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Gomide. Agradeço a presença de todos. Mais uma vez, o Poder Executivo vem à Câmara Municipal cumprindo a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazer a prestação de contas do último quadrimestre de 2017. E declaramos, professor prefeito, aberta a presente sessão. Vamos passar já direto para a equipe do Eliab. Eliab, né? Acertei. Agora acertei o nome. Eu e o Zé Milton, para poder fazer a apresentação inicial do relatório de gestão fiscal. Logo em seguida, vamos abrir a palavra para os senhores e senhoras vereadores. E logo em seguida, os secretários e prefeitos respondem os questionamentos que porventura existirem. Então, sem mais delongas, já passo a palavra para o Zé Milton e para o Geraldo Lino, que está aqui, para poder iniciar a apresentação do relatório de gestão fiscal.
Bom dia a todas e a todos, né? É uma alegria a gente estar aqui. Cumprimentar aqui a vereadora Thaís, o vice-prefeito Márcio Crand, Cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do presidente, Hamilton Batista Filho, e a todos os colegas da prefeitura aqui presentes na pessoa do prefeito Roberto Naves. Vamos estar passando para vocês aqui já os números do ano de 2017, conforme determina a lei de usuário fiscal. Primeiro item que está passando para vocês é a questão da dívida fundada. Então, no ano de 2017, tinha um saldo de dívida anterior de 231 milhões. E no ano de 2017, como vocês podem observar, nós começamos com a dívida do INSS de 25 milhões. Houve um pagamento de 1.945 e houve um cancelamento de 10.267. Isso foi uma medida provisória do governo federal que foi aprovada pelo Congresso, que consolidou todas as dívidas do setor público e teve um recálculo, principalmente em relação a multa e juros. Então, com isso, possibilitou esse cancelamento e hoje a Prefeitura de Anápolis deve 13.718.000 ao INSS. Os precatórios, a gente iniciou com 115 milhões, pagamos 21 milhões, houve o cancelamento de 492 mil, estamos hoje com saldo de 94 milhões. Como a prefeitura tinha depositado, o depósito precatório é 2 milhões e 300 mil mês. Desse valor, 50% vai para o pagamento da ordem cronológica e 50% vai para o acordo. Quando nós assumimos essa gestão, o acordo não estava tendo nenhuma proposta, porque a lei aprovada por essa casa fixava o desconto em 40%. E os credores, devido à proximidade que tem hoje da lei de estar recebendo, não estava interessando. Então nós fizemos um projeto de lei, mandamos para a Câmara aprovou 25% de desconto. Com isso, nós atingimos agora, no final do ano, tem lá 8 milhões por acordo e teve proposta superior a isso. Como é 25%, a administração pública vai ganhar 2 milhões de reais com essa ação. Porque se você não tem um acordo, não tem um desarme, não tem um desconto, isso vai para a ordem cronológica, não tem desconto nenhum. Então, assim, essa lei foi muito bem-vinda, possibilitou no ano de 2017 economizar 2 milhões. Então, desse volume de 94, como tem 8 milhões lá depositado, ele vai cair para 86 milhões. Já foi uma grande conquista, né? A gente está diminuindo nesse patamar o valor dos precatórios. Com a GEAB, continua a mesma dívida. Vamos estar novamente procurando a GEAB, ver se a gente dá uma solução definitiva nessa dívida. Com a CELG também não teve nenhuma alteração, está uma questão judicial aqui sendo discutida, né? E o PASEP, aqui a gente conseguiu ter só um equilíbrio, porque teve uns autos de infração de 2013, que essa casa também autorizou a parcelar junto à Receita Federal. Então, a gente conseguiu sair de 15.714 para 15.798. Mas aqui, é bom destacar para os senhores vereadores que aquele parcelamento que vocês autorizou, que o auto infração era 5 milhões e qualquer coisa. Com a autorização de vocês para a gente aderir e ter um desconto na multa, ia cair para 3 milhões e pouco. A Receita Federal ainda não consolidou. Então, provavelmente, em 2018, essa dívida do PASEP, na hora de consolidar aquela alta inflação de 2013, então essa aqui vai estar aumentando. O INSS do ISA está quase finalizando, né? Era um pequeno parcelamento que eles tinham lá. O ProTransporte, que foi aquele empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para asfalto, ele já está na fase de amortização, de pagamento. Então, estava com saldo devedor de 11.308.000. E hoje está mesmo a gente pagando, mas tem as correções, né? Ele caiu para 10.953.000. A desculpa aqui, ó, aquele parcelamento que vocês autorizou, ele está aqui, ó, 5.739. Como já houve pagamento, teve a entrada, tudo, ele está em 4.270. O da Furnas Centrais Elétricas é o Reluz, né? Então a gente já conseguiu baixar também, pagou 300 mil, está em 760 mil. E o transporte, mobilidade, né, que é o empréstimo que está em vigor, então era 38 milhões que tinha desembolsado até dezembro de 2016, aí no ano passado desembolsou mais 20, então hoje está com saldo devedor de 59 mil. Agora, uma informação muito importante para a questão de sustentabilidade fiscal é essa, né? Iniciou-se 231 milhões e hoje estamos com 216 milhões. Ou seja, o município conseguiu, no ano de 2017, diminuir a sua dívida. O que normalmente acontece em todos os municípios, estado, né, e o próprio governo federal aumentar a sua dívida pública, o município de Anápolis conseguiu reduzir a sua dívida. Resta pagar. Então, nós tínhamos, de exercício anterior, 10 milhões ainda ficou pendente, do exercício, 36 milhões, o não liquidado do exercício de gestão anterior, 29 milhões, e aqui 24 milhões é da gestão ambiental, né? Está aqui, e do exercício, 29 milhões. Então, tinha na outra gestão, tinha ficado próximo 70 milhões. Hoje está com 10 mais 29, 39. Então, já houve pagamento de 31 milhões de resta pagar de gestão anteriores. E fechou com saldo em caixa de 76 milhões de todos os órgãos. Isso aqui é um acompanhamento que nós já apresentamos para vocês nos próximos 4 anos, até para a gente estar fazendo planejamento financeiro, também orçamentário. Então, a previsão de estar desembolsando nos próximos 4 anos, 430 milhões. E está concretizando. Tanto é que em 2017 já houve um aporte ao ISA de 47 milhões e a tendência é de crescimento. Este ano a gente acredita que vai ser próximo de 60 milhões. O aporte que vai ter que fazer. O precatório, nós pagamos no ano passado 21 milhões. Este ano também vai repetir o mesmo valor. De resta pagar, foi pagado 19 milhões aqui. E aquela outra diferença que eu citei para vocês de 30 milhões, é porque isso aqui são só despesas empenhadas. E também tinha retenções não pagas de gestão anterior também, que a gente pagou em 2017. E direitos trabalhistas, que a gente estava prevendo 5 milhões, já está em 6 milhões e 200. Então, em 2017, foi pago de obrigações não cumpridas no passado, que agora compromete a questão da cidade em termos de investimento, 93 milhões. Então, vocês imaginam, né? Se não tivesse essas dívidas do passado, a cidade investindo 93 milhões em obras. Seria uma revolução na cidade. Esse aqui é um comparativo de despesa que a gente faz, para estar passando para os senhores, que é a questão, a despesa empenhada em 2016 com a empenhada em 2017. 16 para 2017. E também a variação que teve de um ano para o outro e a participação que a despesa tem no total. Isso aqui demonstra a prioridade que a administração Roberto Naves deu para a saúde, que houve, depois vocês vão ver mais na frente, que a receita no total ficou equilibrada, e a saúde nós aumentamos em quase 5%, e no total de despesa 27%. Então, a prioridade total. Educação também, que é outra prioridade, aumentou 12,72%, aí pode ter, mas por que essa variação tão grande, né? Porque hoje, um dos maiores gastos da prefeitura é pessoal. Como em 2017, a administração do prefeito Roberto Naves deu correção para os servidores acima da inflação, a inflação no ano de 2016 deu 4,8%, e o reajuste dos professores foi 7,61%, se não me engano. Então, por isso que elevou essa despesa aqui. E outra prioridade também, que é pagar os aposentados e pensionistas, né? É que eu comentei com vocês, houve um acréscimo de 17% em comparação ao ano anterior. O meio ambiente, houve uma redução de 16%, aqui ó, para amizar a equipe lá do Daniel, né? Daniel Forte, que fez gestão lá, conseguiu manter a cidade limpa e gastando menos. A Secretaria de Obras, como houve uma prioridade na saúde, educação, ISA e a procuradoria, que é os precatórios, aí, e também a questão do PAC, mobilidade, que o desembolso do ano passado foi inferior, então obras, houve uma diminuição aqui dos valores investidos em obras. Mas o prefeito, com a sua equipe, com o Proana, já está agindo com recurso estadual, federal e o governo federal. O governo estadual também, no ano de 2017, teve muita dificuldade para repassando recursos, né, para investimento. Então, essas são as nossas principais despesas. Agora vamos para as receitas. Então, nós tivemos aqui, em relação ao último quadrimestre, né, a receita corrente líquida, nós conseguimos aí 312 milhões. Vou estar passando um quadro comparativo, que fica uma leitura melhor do que o senhor está fazendo. A receita tributária, que é aquela própria do município, né, nós tivemos no quadrimestre 209 milhões. A receita patrimonial, alguém pode questionar, né, porque ela teve 5 milhões, ela baixou em relação ao anterior, porque no ano de 2016, 2015, a taxa de juros estava superior a 11, 12%. Com a estabilização da economia, a inflação de 2,95% reflete também na taxa de juros. É onde a gente consegue aquele saldo de caixa aplicado no mercado ter essa receita patrimonial. Mas mesmo assim, com a taxa de juros caindo, nós conseguimos 5 milhões no ano passado aplicando a sobra de caixa da prefeitura. As transferências correntes, né? Foi 649 milhões. E aqui que eu acho interessante esse quadro, que aí mostra a receita corrente do quadrimestre, né? A gente conseguiu um avanço de 15%. E a receita tributária, que é aquela, que é somente o ITBI, ISSQN, né? O IPTU, nós tivemos um crescimento no quadrimestre de 26%. Nós estamos lá na Secretaria da Fazenda montando uma estrutura de cobrança, né, daqueles contribuintes inadimplentes, então está começando a dar um resultado muito positivo. Aí teve a questão também da dívida ativa, que teve um retorno muito bom, e outras receitas correntes, que aqui também teve um acréscimo de 65%, é a questão das multas e juros, aí teve a contribuição do Refis e a contribuição também das ações de cobranças. Para vocês terem ideia, nós estamos mandando no final do ano, dentro daquela política que está avisando o contribuinte, mandamos 11 mil correspondências avisando o contribuinte que tinha débito no exercício 2017, encaminhamos para ele, né, um boleto para ele fazer o pagamento. Então isso deu um retorno muito bom, deu um retorno próximo de 3 milhões de arrecadação extra em dezembro. Então foi muito positivo. As contribuições, houve uma diminuição aqui, porque principalmente essa contribuição é a iluminação pública. Como o ano passado diminuiu, então ela diminuiu aqui também. A receita patrimonial que eu tinha comentado com vocês, né? A receita da Urban, nesse quadrimestre, como já tinha passado aquela receita que era, foi 17 milhões, se eu ver no comparativo do ano, né? E a transferência corrente, houve um acréscimo no último quadrimestre, 9%. Então, no total, no quadrimestre, a gente conseguiu um avanço aqui de 10% na receita. Esse quadro aqui mostra o total de receita. Então, no ano, nós tivemos um acréscimo somente de 0,84% na receita. Esse foi o grande desafio que nós tivemos no ano passado. Quer dizer, com reajuste salarial, com ganho real para o servidor, com a receita só de 0,84%. E aqui, principalmente, contribuiu aqui que o ano passado não houve aquela receita extra da Urban, 17 milhões, não houve a receita da repatriação de recursos do governo federal, por as principais. Mas naquela receita que a Secretaria da Fazenda tem ação, nós conseguimos resultados muito positivos, que é aqui que eu comentei, a receita tributária. Nós tivemos um avanço de 13%. Na dívida ativa, que é uma ação nossa, 72%. E outras receitas correntes, que também nós temos como agir, 23%. Então, para vocês terem ideia, naquilo que a Secretaria da Fazenda podia fazer, e aqui eu aproveito para parabenizar aqui a equipe do diretor Robson, né, na arrecadação, que deu uma excelente contribuição aqui, nós fizemos a nossa ação, sem aumentar nenhuma alíquota, pelo contrário, diminuímos a taxa de expediente no ano passado, Então, não hoje, desde outubro do ano passado, não se cobra mais taxa de expediente no município, simplificando nesse sentido, né? E mesmo assim conseguimos um avanço significativo. E no, na receita de capital também, além da Urban, da repatriação, nós tivemos uma queda muito grande na receita de capital, que aqueles repassos do governo federal e do governo estadual. Então, em 2016, tinha sido 49 milhões e o ano passado, somente 13 milhões. Então, houve uma redução muito significativa. Esse aqui a gente faz também um comparativo aqui da despesa por órgão, né? Continua aqui a saúde como prioridade, a educação aqui está 134, mas você tem que somar o Fundeb também e daria os 270 milhões também, né? Depois a Secretaria da Fazenda, o Meio Ambiente, né? Obras, são as principais despesas. Como já ficou demonstrado nos slides anteriores, né? Em 2016 aplicava-se 21% na área da saúde, em 2017 23%. Então demonstra a prioridade que a gestão tem com a saúde. E também aqui com a educação, em 2016 era 30%, agora em 2017 foi aplicado 34%. Só para vocês terem ideia, cada um ponto percentual equivale a quase 9 milhões, porque a receita corrente líquida é 883 milhões. Então seria 8 milhões e 800. 4% daria próximo de 40 milhões aplicado a mais na educação em relação ao ano anterior. Esse aqui é o nosso grande desafio, né? Despesa com o pessoal. Então nós, na realidade aqui, está demonstrando 54,20%. Mas a metodologia do tribunal, nós pegamos aqui para demonstrar para vocês a metodologia do Tribunal de Contas do município. Mas nessa metodologia, o Tribunal de Contas não está pegando o gasto com aposta do ISTA. E a Secretaria do Tesouro Nacional, ela prevê que a aposta do ISTA é gasto pessoal. Então, eu estou fazendo essa ressalva aqui, já comentei com o prefeito, né? Que na realidade, o gasto real com a aposta do ISTA é 58 milhões. E aqui também não está o gasto credenciado da saúde, que é mais 2%, que é 2 milhões e pouco por mês. Então o gasto real da Prefeitura de Anápolis com o pessoal é 60%. Se você pegar a gestão ambiental, que também é pessoal, que é na faixa de 5%, então tudo que a Prefeitura de Anápolis arrecada, 65% vai para gasto pessoal. Então, aqui está as transferências que foram efetuadas, né? Isso aqui é os recursos que entram na prefeitura e é repassado para os demais órgãos. Então, está aqui o Fundo Municipal de Saúde, 124 milhões, e aí chega a receita lá no fundo, né? Que é próximo também de 130 milhões, e chega naquele total que foi gasto. Aqui o valor que é repassado do Executivo lá para o Fundo de Saúde, foi repassado para o ISA, né? 47 milhões, repassado para a Câmara, CNTT, Centro Social, Corpo Bombeiros e demais. Então, tudo que entrou na Prefeitura, 308 milhões, foi destinado, ou seja, é verba específica também. Então, é isso aqui. Queria aproveitar, agora só para finalizar, fazer mais um agradecimento à equipe aqui do Zé Milton, né? O trabalho que foi feito no ano de 2017. Você tem uma ideia, eu não sei o Zé Milton pode estar falando, em 2017, a equipe conseguiu entregar todos os balancetes no prazo determinado, tanto ao Tribunal de Contas do município como para a Câmara Municipal. E conseguiu também manter todas as certidões da Prefeitura válidas. Então, hoje a Prefeitura está em dia com toda a certidão. Agradecer também ao Aguinaldo e a equipe dele, né? A eficiência lá também na tesouraria, nos pagamentos. Já fiz o agradecimento para a equipe do Robson aqui na questão da receita. Agradecer os demais secretários pelo apoio que deu à Fazenda no ano passado e aos vereadores, na pessoa do presidente, e ao prefeito e pelo apoio total que deu a Secretaria de Fazenda no ano de 2017. Obrigado e estamos aqui abertos a qualquer questionamento.
Obrigado, Geraldo Lino, pela apresentação. A sistemática que a gente adota em regra é agora abrir a palavra para os vereadores e depois o prefeito e o secretário fazer o fechamento, fazer a resposta das perguntas e questionamentos que os vereadores levantarem. Já está inscrito o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito Roberto Naves, demais nobres pares, senhores secretários, todos presentes, imprensa aqui presente. Queria perguntar ao secretário Geraldo Lino, quando ele fala do isso aqui, dessa dívida. E a dívida passada? Aqui só de 2016 para 2017. Né? Como que anda a real situação do ISA? Porque todos nós sabemos da preocupação deste instituto do município, especialmente para os servidores que irão se aposentar e para os aposentados. A gente tem essa preocupação. Às vezes uns falam os números, outros falam outro número. Eu gostaria de saber do senhor qual a real situação do ISA.
Mais algum questionamento por parte do vereador de Zebors?
É só dois questionamentos na realidade. Falou por último aí que GC ambiental entra como folha de pagamento. Não entendi muito bem, que é contrato, citação, etc. Depois o senhor esclarece essa situação aí. Com relação a... o quadro aqui, dívidas a serem pagas nos próximos 4 anos. Eu estou com a do segundo quadrimestre aqui, pago em 2017 23.900, quase 24 milhões. E com relação aqui ao terceiro quadrimestre, caiu para 19, pago em 2017. Não entendi essa leitura. Então, dá uma analisada. Eu já tinha pago 23 dos restos a pagar. Já tinha pago 23 dos 69 milhões, caiu para 19. Eu não entendi essa leitura aí do relatório. E, por último aí, a gente vê a questão das receitas, prefeito. Essa já mais direcionada para o senhor mesmo. Ontem ainda nós tivemos uma reunião na Associação Comercial, da qual eu estava fazendo parte, vários vereadores estiveram por lá. Mas... a necessidade, já chegou até o senhor alguns problemas aí, da licença ambiental do DAIA transferidas para a ANAPA. Nós tivemos lá a informação de que diversos municípios, a gente já sabia mais ou menos isso, mas disse, os maiores municípios já têm essa prerrogativa. Né? E Anápolis ainda não, parece que não houve interesse anteriores, né? Mas é premente, é urgente que nós tenhamos isso, o senhor sabe muito bem, foi uma das bandeiras... facilitar, né, facilitar o ingresso de empresas, de indústrias, né, que vem e enfrenta todo tipo de dificuldade. Energia elétrica, água, espaço físico no próprio DAIA e principalmente a licença ambiental. Nós tivemos o seu secretário, o Lúcio, o seu chefe de gabinete, Lúcio, esteve envolvido aí conosco para resolver um problema que já se arrastava há mais de anos aí. O secretário Francisco Pontes resolveu, mas é uma questão pontual. E tem que ter interferência política na questão. Isso aí tem a questão técnica, é claro, né? Mas depende muito da vontade política também para resolver essa questão. É só uma sugestão para nos ajudar nessa. Eu faço parte da comissão técnica, né, para elaboração dessa, para transferência dessa receita também, que é uma receita também, para a ANAPA. Mas precisa muito da força política do senhor. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizzi. A palavra, vereador Tere Júnior.
Senhor presidente, quero comentar os nobres vereadores na pessoa do senhor, também o nosso prefeito, Paulo, todo o seu secretariado, a pessoa do nosso amigo Erivelso, todos os que acompanham essa prestação de conta. E parabenizar o executivo pela situação que vem trabalhando a cidade de Anápolis. Muita responsabilidade, mostrando o compromisso que fez com a população e vem cumprindo isso. Mas, tendo objetivo no nosso tempo aqui de 3 minutos, dá para trazer todos os questionamentos, mas algo nessa semana, prefeito Roberto Naves, muito me preocupou aqui nessa casa. Levantado por um parlamentar, e eu vejo aqui nas despesas das unidades orçamentárias, o gabinete do prefeito e vice-prefeito recebeu 2,08% do valor pago, ou seja, R$ 16.853.259,42. Dentro do gabinete, se eu não estou errado, está o observatório, que é a parte municipal que cuida da, e trabalha a política pública de segurança municipal. Foi levantado por um parlamentar nessa casa, essa semana, a inatividade das câmeras municipais. E elas cobrem principalmente o comércio, o centro da cidade. O não funcionamento dessas ferramentas prejudica em muito a parte da segurança. Eu sei que é um dos compromissos do senhor, inclusive foi colocado já em rádio, que em janeiro lançaria o concurso da Guarda Municipal. Isso não aconteceu. Mas nós temos os vigias, e também levantamos a possibilidade deles se tornarem essa questão. Isso é uma outra situação. Mas a segurança municipal, e aqui eu quero fazer uma provocação à frente parlamentar de segurança dessa casa, presidida pelo pastor Elias, para que a partir desse momento, demonstrada a nossa preocupação, porque é a partir dessa ferramenta, presidente, eu faço a importância do tema, é que elucida os crimes, saidinha de banco e outras situações no centro da cidade. Então eu queria perguntar ao Geraldo Lino, desses R$ 16.853.259,42 que o gabinete do prefeito e vice-prefeito recebeu, quanto que foi investido em segurança no município, sabendo que o assento é estadual. A gente sabe disso.
Conclua, por favor,
Ted. Mas a parte municipal ficou em quanto? Essa é a minha questão. Obrigado.
Obrigado, vereador Délio Júnior. Com a palavra, vereador professor Angeli.
Bom dia a todos. Eu quero falar a respeito, sem dúvida nenhuma, da educação. Nós sabemos que temos o piso nacional aí da educação e que esse ano foi estipulado num reajuste de 6,81% e que foi acordado aí com o sindicato um reajuste de 2,95% no retroativo ao mês de janeiro. E restou ainda 4,86%, segundo acordo com o nosso prefeito e o sindicato, para o mês de abril. Mas tem outra pendência, senhor prefeito, e que é um anseio muito grande dos nossos professores, e também uma das metas do Plano Municipal de Educação, que é ampliação e um incentivo para especialização lato e estrito senso. E nós temos um número de professores muito grande que está aguardando aí seu acesso, a sua progressão vertical para P4 e também para P5. E essa é uma angústia muito grande dos nossos professores. Sabemos que já foi concedida aí para um número, segundo a vacância por aposentadoria, foi concedida aí em torno de 30 professores que já alcançaram esse número, mas há ainda alguns que estão aí aguardando essa progressão. E nós queremos saber, dentro do plano de Vossa Excelência, como que está a possibilidade dessa progressão para esses professores que estão aguardando. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Quero aqui cumprimentar o ex-vereador Vespa, que está aqui, nosso amigo, ex-vereador de Rosa, está aí também. Sejam muito bem-vindos. Ex-secretário da Fazenda, José Roberto Mazon também. Na sequência, passa a palavra para o vereador, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o prefeito Roberto Naves. Cumprimentando ele, estendo os cumprimentos a todos os secretários que aqui estão e demais servidores da prefeitura. Então, poucos questionamentos aqui, mas especificamente meu questionamento para o secretário Daniel. Em relação ao secretário Daniel, a aplicabilidade da lei da roçagem, capim e roçagem. Já abordei o assunto e continuo insistindo. Minha pergunta é, se o senhor tem os dados, qual o total das unidades roçadas, qual o valor pago a GC por esse serviço e quais os valores lançados para os contribuintes? E uma consideração, se nós temos 56 mil lotes vagos, como que é a política de repetição dos mesmos lotes? Porque tem alguns que têm 4, 5 roçagens e outros que nunca passaram. E quem é o servidor que está testando e acompanhando esse serviço? Essas são as perguntas que eu tenho em relação à questão da roçagem. A lei é boa, mas, ao meu ver, a aplicação está sendo deturbada. Porque, sob o argumento da saúde pública e a limpeza, que nós todos somos favoráveis, estão repetindo sempre nas unidades, nos mesmos lotes, de fácil acesso. Mas nos distritos, por exemplo, de Suzano e Interlândia, nunca foi. E se foi, não foi na mesma frequência. Então, essas são as perguntas em relação a isso. Eu queria pedir o Daniel também para me posicionar, porque no primeiro quadrimestre de 2017, você me informou que o termo de referência para a revitalização da matinha e a instalação dos brinquedos estava sendo confeccionado. Nós já estamos aqui avaliando o terceiro quadrimestre. E eu creio que não é um documento de tão complexidade para se arrastar todo esse tempo. Então, essas são as considerações que eu tenho em relação à Secretaria do Meio Ambiente. E quero perguntar aqui também à Secretaria de Saúde, o Geraldo, foi lançado 23%, aplicado 23% na saúde. Mas quanto deste valor, desse percentual, foi efetivamente pago? E também, perguntar à secretária Luzia, compreendo os esforços dela e nós temos notado avanço, mas em relação ao posto de saúde do Leblon, qual que é o entrave que está paralisado? Estão roubando materiais, depredando o que foi feito. Então é importante avaliar isso aí. Em relação ao gasto pessoal, Geraldo, eu fico feliz porque chegou bem próximo do limite estabelecido e eu tenho certeza que com o valor da Caixa Econômica Federal, do pagamento da folha, no aporte que será contabilizado no próximo quadrimestre, certamente nós teremos aí uma diminuição. Mas, apenas considerar que o aporte do ISA e realmente dos credenciados não entra. Ainda bem que não entra. Porque, se entrasse, nós estaremos incorrendo em descumprimento da lei. E, graças a Deus, não entra. Por isso que o prefeito conseguiu atingir as metas aí. Então, são apenas essas as considerações aí. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, qual outro vereador? Tem mais algum vereador? Tem questionamento, alguma pergunta? Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero cumprimentar o prefeito Roberto Naves e todos os seus colaboradores, não só pela presença, mas pelos bons resultados apresentados nos relatórios. A gente observa aqui um trabalho muito conjunto no que diz respeito à gestão da administração municipal. E aí, a gente observa, secretário Geraldo, aqui no terceiro quadrimestre, entre o segundo quadrimestre do gasto de educação e saúde, mais especificamente na saúde, nós tivemos um crescimento de aplicação entre 21% a 23% na saúde. Eu pergunto para o senhor, e obviamente esse crescimento ele seria natural, dada ao ajuste salarial, que também entra nessa computação do gasto. Eu pergunto, essa diferença que foi aplicada entre 21,65 a 23,33 da saúde, aqui o senhor, nós poderíamos alavancar e observar onde é que foi feito esse crescimento, onde é que foram feitos os investimentos e por que chegou a obrigatoriedade desse acréscimo, desse índice. Da mesma forma, a diferença entre a educação, tanto no segundo quadrimestre, que girava em torno de 32, e agora nós passamos para 34%. Ou seja, obviamente, investimentos foram feitos, melhorias foram feitas, aquisições foram feitas. A que se atribui esse crescimento desses índices? Fernando Jean, vou terminar, presidente. Como não tem outro escrito, vou terminar aqui só com mais uma pergunta. Com relação, cumprimentar aqui a administração, o prefeito, pela coragem política no que diz respeito à sua dureza no enquadramento do índice prudencial. Claro, precisamos melhorar ainda mais. E nós sabemos, como o vereador Jean disse, que receitas previstas para esse princípio de ano poderão ajudar ainda mais essa questão do enquadramento do índice prudencial, até porque ainda temos prazo suficiente para que isso aconteça. Mas cumprimentar pela força-tarefa de todos os secretariados, cumprimentar o senhor pelo belo trabalho feito à frente da secretaria, com a sua mão de ferro ali, cuidando dos interesses do município de forma profissional, e todos os secretários que têm colaborado com isso, para que nós possamos alcançar aí aquela expectativa que o povo anapolino tem, com certeza, que eu não tenho dúvidas, que agora, neste ano, a Anápolis dará um novo salto com aquilo que essa administração realmente pretende fazer para mostrar o porquê foi escolhido para dirigir essa nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui também, nesta oportunidade, o nosso prefeito, Roberto Naves, com ele, todo o secretariado. Cumprimentar especialmente Geraldo Lino, Aerivels, enfim, o Gleison, e todos que estão aqui presentes, os nossos vereadores. Prefeito, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, eu sei da sua preocupação, quanto também a nossa preocupação, como dos que fazem parte da questão do ISA. Foi comentado antes, no ano passado, nós tivemos audiência pública ali na rodoviária, que o Estado estaria passando para o município aquele prédio, porque o prédio é do Estado, mas o terreno é da Prefeitura, e que dentro disso também estaria vindo o cartódromo. Eu queria ver com o senhor e saber do senhor, para a população também ficar sabendo, quando o senhor pretende enviar a matéria para esta casa, se é nesse primeiro semestre, se é no segundo semestre, e que situação que anda. Porque até onde eu fiquei sabendo, o senhor faria, passando esses... Parece que tem um outro negócio que eu não me lembro, parece que eram três coisas que o senhor estaria passando para o ISO para que amortizasse a conta. Então essa é a minha pergunta. E a outra para o Geraldo Lino. Na despesa lá, o senhor disse, aonde caiu de 24 milhões para 20, é a questão das lâmpadas, da energia. É porque trocou as lâmpadas de LED ou porque estão apagadas? Quem foi? Obrigado. Presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, doutor Mauro Severiano.
Eu quero agradecer a todo secretário, todos os colaboradores da prefeitura, em nome do meu amigo Mazon, ex-secretário, que eu tenho um respeito muito grande por ele. Quero agradecer a presença dele também. E em nome da liderança do PSDB nesta casa, senhor prefeito, em nome do pastor Elias, que também é do meu partido, em nome do América, que é do meu partido, a liderança do PSDB nessa casa, quero destacar os relevantes trabalhos desenvolvidos pelos ilustres secretários, nosso amigo Erivels e o doutor Gleison Reis, que pertence a essa secretaria, Vossa Excelência convidou-os para administrar essa cidade que pertence ao meu partido. Sabemos que as dificuldades levantada pela nossa assessoria, no quesito de cada pasta, mas nós estamos à sua disposição para dar o respaldo político para a sua administração. Administração vitoriosa, Vossa Excelência, que demonstra um compromisso com a cidade de Anápolis. E nesse ano já estamos vendo várias obras serem entregues pelo seu governo, em parceria com o meu governo estadual, que é o Marconi Perillo. E eu tenho certeza que o seu governo vai dar certo, uma parceria com o meu governador, do meu partido. Parabéns a você. Só isso que eu tinha a dizer e devolvo a palavra para o meu...
Obrigado, vereador Mauro. Quero aqui cumprimentar todos os secretários novamente, Valeriana Abreu do PROCON, Rodolfo Valentim do ISA, Gerson do Esporte, Carlos Toledo do CMTT, tá, os diretores estão aí, o André, o Alessandro de Carlo, o Daniel Forte, do Meio Ambiente, toda a equipe do Meio Ambiente que está aí, Vinícius, secretário de Obras. Agradecer ao presidente Ivelson, secretário de Cultura, Igo, secretário de Planejamento, doutora Tonelli, da Procuradoria, Alex Martins, secretário de Educação, e toda a equipe da Educação está aí. Cumprimentar todos os servidores da Prefeitura. Cumprimentar também o ex-vereador Landim, que está acompanhando também a prestação de contas. Cumprimentar o Tamiro, nosso amigo. Tem mais algum vereador que tem alguma pergunta, algum questionamento?
Vespa está conosco aí.
Oi?
Ex-vereador Vespa.
Vespa, eu tinha citado, já agradecido. Subprefeito de Goialândia está aí, Zé Guedes. De Sousânia, Faustão está aí. Denis de Anápolis, prazer conhecê-lo. Vereador Lacerda, o senhor quer pedir a palavra?
Quero. Na hora que o senhor...
Estou com a palavra.
Obrigado, presidente. Cumprimento o prefeito Roberto Naves e toda a sua equipe, cumprindo aqui a obrigação da lei de responsabilidade fiscal e mais uma prestação de conta. Presidente, apenas para o secretário Geraldo Lino pudesse depois nos esclarecer que tem aqui uma receita de serviço com a Urbano, que ele pudesse depois esclarecer melhor a respeito dessa receita. E estou observando aqui, pelo menos não consegui visualizar aqui no quadro, em relação às receitas, de forma que detalhada e separada em relação ao que foi de FPM, de ISS, de ICMS, de IPTU, eu não consegui entender no quadro aqui, porque tem apenas aqui uma colocação geral aqui em relação às receitas, mas que nas próximas aí, ou às vezes eu não consegui entender direito aqui, mas que nas próximas a gente pudesse aqui ter detalhado o que, foi em relação a cada receita. O FPM, o ISS, o ICMS, o IPTU, e aqui pelo menos eu não consegui entender no quadro aqui o que foi realmente de cada uma dessas receitas. Mas é apenas esse questionamento, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Da minha parte também, eu quero cumprimentar aqui a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria pela diminuição da dívida fundada, né, no quadrimestre, né, 15 milhões de diminuição, isso é importante, né, para a receita do município. Cumprimentar também toda a equipe do prefeito, citando aqui duas obras importantes que eu estive visitando na última semana, né, que é o PSF do Parque Iracema, que está pronto para ser inaugurado, uma obra que ficou muito bonita, está cheirando tinta lá, está esperando só o mobiliário ser inaugurado. E citar também o centro pediátrico lá no bairro Maracanã. Estive lá também, as obras estão adiantadas, fiquei feliz com o que vi. E ainda na região, visitei também há 15 dias a Escola Municipal Dona Alexandrina. Foi feita uma reforma lá, uma pintura. A escola também está muito bem cuidada, está muito, muito bonitinho lá, gostei muito. Citando ainda várias outras obras em andamento, né? Não vou aqui nominá-las todas, mas certamente esse compromisso da gestão em retomar as obras que estavam paralisadas é muito importante, cumprimento o senhor, prefeito, por esse compromisso de estar buscando esse cuidado, esse zelo com o dinheiro público, porque a obra, independente da administração que iniciou, é uma obra do município e a população espera e precisa que ela seja entregue, seja dada a destinação para qual ela foi concebida. Então, cumprimentar o senhor por esse compromisso de finalizar as obras que estavam paralisadas. E a gente agradece em nome da nossa cidade. A secretária Luzia mandou um comunicado justificando a ausência dela, mas a equipe da Secretaria de Saúde está aqui acompanhando e apta também para responder qualquer tipo de questionamento relacionado à saúde. Vou passar para o senhor já, Roberto, para o senhor já poder fazer as considerações. E caso alguma situação que seja mais técnica, a gente passa a palavra posteriormente para o secretário fazer o devido esclarecimento.
Bom dia a todos, cumprimento a todos aqui presentes, cumprimento o nosso presidente, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador Fernando Detran, cumprimento também a vereadora Eline Rosa, vereador Lélio Alvarenga, pastor Elias, Dominguinhos, Lisier, Luizinho Lacerda, nosso querido Deusmar Japão, Américo, Valdete, Teles, Luzimar, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, e fica aqui o meu cumprimento e meu abraço para o vereador João da Luz também. Cumprimento todos os servidores da Prefeitura Municipal de Anápolis, na pessoa do vice-prefeito Márcio Cândido. Cumprimentar toda a imprensa, toda a sociedade organizada que aqui se encontra. Eu vou responder rapidamente às indagações pertinentes dos nobres vereadores e depois farei um balanço das realizações, um balanço da situação, um balanço administrativo político da Prefeitura Municipal de Anápolis. O primeiro questionamento foi feito também, deixar o nosso abraço aqui, e já está em todas as nossas orações também, a nossa querida vereadora Vilma, que tanto faz falta nesse plenário. Bem lembrado, Hamilton. Vou começar aqui pela ordem, nosso nobre vereador Lélio Alvarenga, que questionou a situação do ISA, e já aproveito também e respondo sobre esse assunto o nobre vereador pastor Elias. Bem, a situação previdenciária do nosso município não é diferente da situação previdenciária do país. Nós fazemos um aporte de aproximadamente 4 milhões e meio de reais mês. No ano passado foram quase 40 milhões de reais e em 2018, 2019 e 2020 serão aproximadamente 200 milhões de reais se nada for feito. O problema do ISA não surgiu na noite de ontem. O problema do ISA vem de décadas. E pela primeira vez nós estamos enfrentando esse problema e enfrentando de frente. Pastor Elias, todo o projeto foi feito, todo o estudo foi feito, o cálculo autorial foi feito, só que nós estamos aguardando uma autorização da Secretaria da Previdência junto ao Governo Federal para que a gente possa encaminhar o projeto de lei para essa casa. Porque sem a autorização, sem a validação desse plano pela Secretaria da Previdência Social em Brasília, não teria justificativa para a gente encaminhar um projeto de lei que depois poderia não ser homologado. Então, ontem tivemos uma reunião ampla com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas para poder estar tratando do dinheiro podre da prefeitura, das dívidas da prefeitura, e encontramos ali, através de cálculos, juntamente com a nossa procuradoria, doutor Marcelo e doutor Zé Maria, que estiveram ali presentes, nós encontramos algo em torno dessas dívidas se colocado no mercado e já está bem adiantado, algo em torno de 150 milhões de reais a ser destinados ao ISA. Estamos preparando a transferência de cerca de 100 milhões de reais em imóveis para o ISA. Parece muito dinheiro, a população de Anápolis, todos os ouvintes, parece muito dinheiro? Não, é muito dinheiro. Mas nós temos que entender que a dívida do ISA, se nós formos calcular ela de uma forma total, e se ninguém fizer nada, como não fizeram no passado, a dívida do ISA pode chegar a 6 bilhões de reais até 2030. Então, estamos enfrentando e contamos com essa casa de lei para poder enfrentar, o trabalho está sendo feito, o projeto de lei está pronta, só que encaminharemos a vocês assim que nós tivermos ok do governo federal homologando esse acordo para que vocês possam assim votar. Foi colocado pelo Lisier a questão da GC, nobre vereador. Os 24 milhões, esse governo tem tido um cuidado extremo no que diz respeito à parte legalista. E nós aguardamos que o acordo fosse homologado pelo Tribunal de Justiça de Goiás para só depois começarmos a fazer o pagamento. Por isso que aqueles 24 milhões nós ainda não começamos a fazer o pagamento, porque o acordo foi homologado em plenário na sessão que ocorreu, se não me engano, a primeira sessão do mês de janeiro ou no mês de fevereiro. Só agora que ele foi homologado e nós estamos redistribuindo o valor dessa dívida nos próximos 3 anos para que a gente possa pagar. A colocação do senhor foi pontual. Licença ambiental. Temos feito todo um trabalho técnico e temos feito também uma gestão política para que a gente consiga, juntamente ao governo do Estado, emitir as licenças ambientais, principalmente para as empresas do DAIA, através do nosso município. Até 1.000 metros quadrados, se não me engano, já é emitido, e estamos fazendo esse trabalho junto à CECIMA para poder trazermos para cá. E estamos contando aqui com o valoroso apoio de uma pessoa que conhece muito juridicamente tudo isso, que é o nobre filho da professora Geli, e faz um brilhante trabalho junto à Codego e tem nos ajudado muito nisso aí. Questão do aumento e da geração de receitas a todos que se encontram aqui. Você tem duas formas de aumentar a receita. Ou você aumenta impostos ou você faz com que a cidade cresça. Para nós desse governo, nós só temos uma forma de aumentar a receita, que é atraindo novas empresas. O que não foi possível, porque não houve a preocupação desse município, ou pelo menos não houve a solução por parte desse município, em relação a 2 problemas. Como atrair grandes empresas se eu não tenho área e nem água? E aí nós temos aqui um momento ímpar, nobre vereador Maurão, para poder comemorar, e naquele momento eu fiz questão de lembrar essa casa e de agradecer de forma direta a todos os vereadores que têm trabalhado para que a cidade possa dar certo. Nós conseguimos, depois de décadas, dar o primeiro passo para resolver o problema da água. Muitos disseram que era sonho, muitos disseram que o governo do Estado não iria cumprir. Agora, com respeito, com conversa séria e com cobrança, nós conseguimos fazer com que o primeiro passo fosse dado. A transposição do Capivari para o Piancó, que foi piada de muitos, hoje é uma realidade e 170 litros por segundo foi ampliado na nossa captação. Só que o problema, comunidade Anapolina, é muito mais grave. Hoje, nós temos uma capacidade de produção de água bruta de 800 litros por segundo. Temos uma estação de tratamento que transforma essa água bruta em água tratada, também de 800 litros por segundo. E a cidade de Anápolis consome 800 litros por segundo. Então, por que eu estou dizendo que é o primeiro passo? Porque esses 170 litros por segundo, eles só servirão para repor a captação no período de seca. O problema é muito mais grave. Nós temos uma cidade que tem pouco mais de 55% de esgoto, enquanto outras cidades do nosso estado já chega a mais de 90%, e estamos fazendo gestão junto a Saneago para que isso aí seja corrigido de forma rápida. Conseguimos, através do ministro Alexandre Baldi, do nosso deputado federal Jovair Arantes, governador Marconi Perillo e Saneago, um financiamento para a Saneago na ordem de 114 milhões de reais. Se a sociedade anapolina assim entender que o dinheiro deva ser aplicado no nosso município, assim será. Por isso estamos com uma comissão montada por membros da OAB, por membros do Fórum Empresarial, por membros, e temos discutido isso aqui profundamente com o presidente dessa casa, para saber se é interessante ou não para a cidade de Anápolis. Agora, sem água não se cresce. Sem água não se traz empresa. E por isso que ela foi uma das nossas bandeiras, e hoje nós estamos aí dando o primeiro passo com apenas 1 ano de mandato. Continuando, respondendo a questão do nobre vereador Teles. Essa pergunta é interessante, Teles. Eu já fiz ela uma vez no passado. A respeito da verba de gabinete do prefeito e do vice-prefeito. Só gostaria de lembrar o nobre vereador que, por uma questão de gestão administrativa e para poder economizar, dentro dessas duas pastas está a antiga Secretaria de Comunicação, GGIM, Secretaria de Governo, PROANA e Recursos Humanos. Então, por isso que às vezes parece ser muito, mas na verdade é muito menos do que era no passado. E esse mesmo PROANA que eu estou dizendo para o senhor, que foi criado nesse governo, só no ano passado conseguiu arrecadar, junto ao governo federal e o governo do estado, um recorde para a cidade de Anápolis, mesmo em um ano de crise, 41 milhões de reais de recursos empenhados para o nosso município, que serão transformados em obras. Foi muito bem colocado pelo senhor a questão das câmaras de segurança. Nós estamos mudando o sistema. Às vezes, devido ao nosso foco, que é trabalhar, nós não temos muito tempo, às vezes, para comunicar e principalmente para poder estar levantando problemas antigos. Mas eu não sei se o senhor sabe, o servidor, que é onde se armazena as imagens, é onde se armazena todos os dados da prefeitura, tem mais de 10 anos. E não foi feito nenhum tipo de investimento no que diz respeito a isso. Acabamos de adquirir um servidor que está chegando, não é produzido no Brasil, que vai dobrar a capacidade de armazenamento de imagem. O problema nosso não é só com as câmeras de segurança, não, vereador. Eu não sei se o senhor já percebeu, tem dia que o rápido sai todinho do ar. Não é internet, não. É porque não tem onde armazenar os dados, e nós já fizemos o processo licitatório, já reservamos o dinheiro, temos o dinheiro, e eles têm mais 20 dias para poder estar entregando isso aqui na cidade de Anápolis. Dessa forma, nós não teremos mais essa dificuldade. Assim como estamos junto ao Banco do Brasil, já em fase final de negociação, buscando o recurso de 15 milhões, sabe para quê, nobre vereador? Para que a gente consiga levar internet de qualidade para os nossos postos de saúde, para que a gente consiga ter um atendimento qualificado e integrado. Porque muitos dos nobres vereadores que tiveram o prazer de percorrer comigo alguns postos de saúde, nós notamos no começo do mandato, e o vereador Leandro, o vereador Hamilton foi comigo, Dominguinhos, acho que a Thaís também foi, às vezes você chega em um posto de saúde, como não se comunica, não tem nenhum tipo de ligação, o dentista está parado por falta de amálgama e tem broca. Você vai num outro posto de saúde, o dentista está parado por falta de broca e tem amálgama. E ninguém sabe o que, que tem um e o que, que tem no outro, porque nessa cidade nunca se investiu tanto quanto nós estamos investindo em informatização. Esse é o programa Inovação. Aqui ninguém citou, mas nós temos, por exemplo, o uso do solo online, que foi motivo de discussão de várias e várias sessões nessa casa. Alvará de construção online. O ITBI agora está saindo diretamente no rápido, sem haver a necessidade de esperar 30 dias. A licença ambiental também está sendo toda ela informatizada. Muito foi feito e muito mais vai ser feito. Porque se nós fizemos tudo isso no primeiro ano, que era o ano mais difícil, com uma crise tremenda junto ao governo federal, junto ao governo do estado, e pegando a prefeitura como nós pegamos, imagina o que, que nós vamos fazer nos próximos 3. Continuando. A segurança realmente é uma demanda importante, Teles. E gostaria de dizer a vocês que ontem foi feito o processo licitatório onde adquirimos já as 10 viaturas da Força Tática. Temos problemas. Por exemplo, se tivéssemos já um entendimento jurídico de que haveria possibilidade para que nós pudéssemos usar os vigias, assim seria. Mas até agora não conseguimos construir esse entendimento. Sabemos que a nobre presidente do sindicato, Regina Faria, juntamente com o nobre vereador Jean Carlos, com o nobre vereador Hamilton Filho, estão tentando construir isso aí. Se for possível, você pode ter certeza que assim será. E o concurso? Eu não sei se vocês sabem, tenho certeza que sabem disso. Não tem condição de eu contratar ninguém, o limite prudencial me proíbe. Então nós estamos aí, vamos colocar na rua até o início de maio, 10 viaturas da Força Tática Municipal, com um novo modelo e um novo formato. Só lembrando que hoje, na cidade de Anápolis, o número total de viaturas que faz a segurança da nossa cidade é um número total de 14 viaturas. É um número muito bonito, mas vamos elevar isso aí para no mínimo 24. E não é Gol, não. Não é carro mil, não. Nós fizemos licitação e a nossa força tática vai estar sendo, tendo como veículo caminhonetes, entendeu? Com motor potente, porque entendemos que a criminalidade, se nós não tivermos uma ação rápida e deixarmos só por conta do governo do estado, ela vai tomar conta da nossa cidade pior do que já está. Só lembrando a todos vocês que nós estamos tendo uma intervenção militar no Rio. Vocês acham que realmente os bandidos vão ficar lá ou vão sair de lá e procurar outros locais? Então, por isso, a nossa cidade tem que estar preparada para isso. E tem que estar preparada de que forma? Com vereadores como vocês, vereadores atuantes, preocupados realmente com a realidade da cidade e com a Prefeitura Municipal de Anápolis, que busca o equilíbrio econômico, e nós já sabemos disso, e que busca estar fazendo os investimentos pontuais em todas essas áreas. A vereadora Geli colocou muito bem a questão da database. Como é bom poder ter chegado no ano passado e ter dado a database a todos os professores, mesmo sem condição financeira, o fizemos. E fizemos da seguinte forma: não foi parcelado até dezembro, sem deixar de ser pago o retroativo. Nós demos a database e pagamos o retroativo até a data que era de direito. Os coordenadores receberam durante anos de forma irregular e sem nenhum tipo de segurança jurídica, porque eram coordenadores e recebiam como regência. Nós normatizamos isso aí, encaminhamos o projeto de lei em parceria com a professora Geli e hoje os coordenadores têm segurança porque sabem o que realmente recebem. P4 e P5, procuramos o entendimento junto com os vereadores e junto com a procuradoria. Assim que conseguimos o entendimento de que mesmo com limite prudencial era possível estar substituindo as vacâncias, assim fizemos. A senhora pode ter certeza, professora Geli, que eu, como professor, tenho os mesmos anseios da senhora. E por isso que a gente fala a mesma língua e vamos cada vez mais valorizar a nossa classe. O vereador Jean Carlos falou da roçagem. O vereador que tem um conhecimento amplo, extremamente competente em todas as áreas e principalmente na área jurídica. E aí eu gostaria de fazer um pedido para o nobre vereador, para que ele pudesse estar revisando algumas leis. Porque essa lei saiu dessa casa, como prefeito eu tenho que cumprir e ser fiscalizado pelos vereadores. E temos que lembrar também, principalmente dos menos favorecidos. Esse é um governo que valoriza quem precisa. Porque eu sei que muitas pessoas têm lotes e acharam ruim pagar os seus impostos. Mas eu tenho um questionamento para fazer aqui nessa casa de leis. Pergunta para aquele que mora do lado de um lote baldio se ele está achando ruim ou bom. Pergunta para aquela pessoa mais carente, e é preciso termos transparência aqui, dizer se antes não era cobrado a taxa de roçagem, alguém estava pagando. E quem estava pagando era aqueles que não tinham lote. Isso é injustiça com os menos favorecidos. E é isso que nós corrigimos. E tenho plena convicção que o secretário Daniel poderá passar todos os dados para o senhor, nobre vereador. Porque todos os tratores são chipados, a roçagem é feita através de ciclos, mas tivemos um problema, que é, na verdade, uma grande solução. Esse governo é um governo legalista, e já fomos comunicados pelo Ministério Público que não podemos abrir mão das taxas que possuem cadastro no município municipal de Anápolis, inclusive 2016. E o Ministério Público já quer saber o seguinte: como é que aconteceu em 2015, 2014, 2013, nos últimos anos? Por que que esse valor foi repassado para toda a população, quando na verdade quem tinha que pagar por esse serviço era o dono do lote? Alguém paga. Na prefeitura não tem milagre. Tem receita e tem despesa. Se foi pago, alguém pagou, e foi toda a cidade de Anápolis que pagou por essa injustiça. Os distritos, foi colocado. Temos algumas dificuldades, mas pode ter certeza que muita coisa avançou. Como é bom chegar nos distritos de Anápolis e escutar: nossa, aqui sinalização nunca vinha. Nossa, prefeito aqui nunca pisava. Como foi bom passar com o Natal de coração em todos os distritos, levando alegria, levando o espírito natalino para todos aqueles setores. Caminhem pelos distritos, conversem com todos os nossos subprefeitos, que vocês saberão realmente como é que está a população dos nossos distritos. Muito tem que se fazer, ninguém está aqui para falar que está tudo perfeito. Mas foi feito muito e vai continuar sendo feito, porque estamos com tudo funcionando. Foi colocado aqui também pelo nobre vereador, meu parceiro, meu amigo, meu líder, Jackson Charles. A questão da saúde. Tem um dado que eu fiz questão de passar para vocês. Nós tivemos um aumento de investimentos na saúde da ordem de 4%. Só que tem uma coisa que eu gostaria que todos os vereadores prestassem atenção. Com um aumento de 4%, nós conseguimos aumentar o número de atendimentos só em 2017 em 40%. Isso, pastor Elias, chama-se gestão. Fazer com a mesma quantidade de dinheiro, 40% a mais do que era feito. Mesmo com todas as dívidas que nem precisa estar lembrando aqui, falta de luva, com os diabéticos sem ser respeitado, tudo isso foi feito no ano de 2017. 40% a mais de atendimento, com 4% a mais de receita. Temos aqui, foi colocado pelo nobre pastor Elias, a questão das lâmpadas. Não é nem o LED, nem é porque está faltando, pastor. Chama-se gestão. E vou dar dois dados para o senhor. O que aconteceu com o preço da gasolina em 2017? Saiu de R$ 3,70 para R$ 4,10. Houve um aumento monstruoso no preço da gasolina. Mesmo com esse aumento, essa gestão gastou quase R$ 400 mil menos, mantendo todos os serviços e tendo uma economia de quase R$ 500 mil com a gasolina. A manutenção dos automóveis, mantendo a frota através de gestão e de fiscalização, que é importante, tivemos uma redução de cerca de R$ 250 mil ano do que era gasto com a manutenção. E agora vamos ter muito menos, porque o processo licitatório ficou pronto e nós não vamos ter frota própria mais, porque todos do planejamento, todos realmente que entendem desse cálculo, sabem que é muito mais barato você alugar do que comprar e dar manutenção. Isso está sendo feito. Nosso querido nobre vereador Lacerda, só para concordar com ele e dizer que eu já fiz esse pedido ao nosso secretário Geraldo Lino para que possa estar encaminhando de forma detalhada para cada um dos nossos vereadores. Respondendo às demandas dos vereadores, gostaria só de lembrar algumas coisas para toda a sociedade anapolina. Como já disse para vocês, a Força Tática está saindo agora realmente para as ruas até o mês de maio. E a licitação dos carros já foi feita na data de ontem. Firmamos esse partido, que é o PTB, esse governo, que é o Prefeitura em Ação, nunca fez tanto pelo social. Desafio qualquer pessoa a comparar. Só convênios com as instituições de caridade, assinamos mais de 6. Repasses que nunca haviam sido feitos. Vocês estão esquecendo que no começo do ano passado, o nosso querido Mater Salvatore, que atende mais de 20 crianças, estava sob risco de ser fechado. Fizemos um convênio e estamos repassando R$ 10 mil, o que está dando mais qualidade de vida para aquelas crianças. Tivemos um Natal de coração. Me perguntaram ontem, Roberto, e o bombeiro Mirim mudou? Mudou. Para melhor. Como assim? A Prefeitura Municipal de Anápolis pagava pelo programa Bombeiro Mirim, só que não referenciava. Hoje, todos os alunos do Bombeiro Mirim, antes de chegarem lá, são referenciados pelo CRAS. Tivemos, num passado, o fechamento do Centro de Convivência, antigo PET do Santos Dumont Compromissão. Tivemos, no governo passado, o fechamento do Summerville, da Matinha e do Industrial. Convido a todos aqui a poder ir no Industrial para ver como é que ficou bonito a reforma do novo prédio, os móveis estão sendo colocados e vamos reabrir, depois de ter sido fechado em governos passados, para que aquelas crianças não sejam transportadas de lá para vir a Formosa através de ônibus, como foi o que nós pegamos. No Promissão já demos autorização para que ali naquele local que foi desativado possa ser construído um centro de convivência e já fizemos o levantamento que naquela região tem mais de 150 crianças aguardando esse serviço. Na saúde, estamos inaugurando o Parque Iracema. Já autorizamos a transformação do Cais Progresso em UPA. Tem algumas obras que ainda não terminamos, como eu falei para vocês. Tudo precisa ser pago. Então nós estamos fazendo dentro das nossas condições para não acontecer também o que aconteceu no passado muito próximo, de começar um monte de obra e não ter dinheiro para poder terminar. As lâmpadas de LED, já foi feito o pedido, cerca de 3 mil lâmpadas de LED estão chegando agora no mês de março e nós vamos começar a trocar porque dessa forma nós vamos conseguir baixar ainda mais o que é gasto com energia nessa cidade. São lâmpadas mais potentes, que iluminam mais, com custo-benefício muito melhor e que vai auxiliar também na segurança. Só que tem um detalhe, não vamos começar do Jundiaí, do centro para a periferia, porque esse governo olha para fora do bolsão, e vamos estar começando da periferia para o centro para poder mostrar que prefeitura e Câmara de Vereadores, e vocês pensam assim, eu tenho certeza, é para todos e não simplesmente para um grupo pequeno. Como foi bom ver os vereadores que puderam participar com a gente do Natal de Coração, mesmo no primeiro ano. Vereador Lélio, todos aqui que estiveram, são raros os que não foram. Só quem foi sabe a alegria que nós levamos para os quatro cantos dessa cidade. Uma ideia barata, uma ideia da primeira-dama, que foi colocada em prática, em que, na verdade, nós nos sensibilizamos, através do nosso querido nobre vereador Teles, de que havia necessidade de fazer uma iluminação bonita para aquecer o comércio. Mas não nos esquecemos da população realmente, daquelas crianças que por vários e vários anos não viram chegar o seu Natal. E não nos limitamos só na cidade de Anápolis. Todos os distritos receberam e todos os distritos receberam iluminação natalina. É uma boa notícia, a partir de amanhã vocês vão estar recebendo nessa casa. Tivemos um problema junto ao Ministério dos Esportes, onde a Prefeitura Municipal de Anápolis, todos já sabem, não é novidade para ninguém. Ela foi autuada por problemas em processos licitatórios. Estamos recorrendo, estamos brigando para que realmente a gente consiga se livrar, mas tudo indica que está difícil. Uma multa de 2.400.000 junto ao Ministério do Esporte, o que inviabilizou a nossa secretaria no ano 2017. Mas para esse ano, já numa condição financeira melhor, com dinheiro da Folha, com tudo que está acontecendo, amanhã estará chegando a essa casa. A ampliação, tanto em valores como em número de esportes do Bolsa Atleta, que nós vamos colocar em prática novamente, porque entendemos que vamos conseguir reverter a situação em Brasília, como também a criação de 5 mil vagas de Bolsa Iniciação Esportiva para atender as crianças dos quatro cantos da nossa cidade. Amanhã vocês terão esse projeto em mãos já. Também já gostaria de convidar a todos vocês, tanto para vistoriar a obra, como para a inauguração. O centro pediátrico já está em fase final de acabamento. E nós vamos finalmente ter um local para que as mães e os pais que sofrem, que sempre sofreram, buscando um local especializado de atendimento, esse local já está em fase final. Convido a todos vocês também para que possam estar acompanhando. Assim como já está definida a data, só não me vem à cabeça, a inauguração do Parque Iracema, onde, através de uma parceria com a Uni Evangélica, todo o mobiliário ali nós conseguimos, através dessa parceria e de doação da Uni Evangélica, através de conversa, mostrando realmente a importância daquela instituição para a nossa cidade. Parque Iracema me faz lembrar de parques. Como é bom poder fazer caminhada no Parque Ipiranga e por ali conseguimos recuperar as pontes que, num curto prazo de tempo, se deterioraram. Mas como é bom também parabenizar toda a equipe da Prefeitura, que sem haver a necessidade de contratar empresas, sem haver a necessidade de fazer processo licitatório, conseguiram revitalizar o Parque JK, que eu vou continuar chamando como Parque Praia. Como ficou bacana. Parabenizar a todos vocês da Prefeitura Municipal de Anápolis, que começaram agora, e ontem nós tivemos uma boa notícia, eles já estão no Parque Onofre Quinan, revitalizando tudo aquilo ali. Por que que eu estou falando que nós recebemos uma boa notícia? Porque a CGU notificou e está investigando a respeito de uma possível fraude que possa ter ocorrido na execução da obra da drenagem que ocorreu naquele parque. Mas ontem nós conseguimos a autorização para, mesmo que essa investigação esteja acontecendo, a gente possa entrar e fazer todo o desassoreamento e entregar aquilo ali para aquela comunidade que tanto anseia. Então a obra já está em andamento, sendo executada com mão de obra da Prefeitura Municipal de Anápolis. Parque da Matinha também é o próximo, terminando o Onofre Quinan. Nós estaremos presentes com o CMTT, com o Meio Ambiente, com a Secretaria de Obras, com todos da Prefeitura Municipal de Anápolis, com a sociedade organizada também, revitalizando aquele parque. Tudo isso tendo a sociedade como âncora e essa Casa de Leis como parceira. Gostaria aqui também de parabenizar, já citei, toda a equipe do PROANA, que conseguiu protocolar milhões de reais em termos de propostas, e lá nós conseguimos 41 milhões. Desses 41 milhões que nós conseguimos, junto ao governo federal, fazer um agradecimento especial ao deputado Rubens Ottoni, um agradecimento especial ao deputado Lucas Virgílio, um agradecimento especial ao deputado João Campos, um agradecimento especial ao deputado Fábio Souza e um agradecimento muito especial ao deputado Jovair Arantes e Alexandre Baldi, que foram aqueles que realmente nos levaram nos ministérios e juntamente com eles tornou possível buscar essa quantidade de dinheiro que será revertido em obras na nossa cidade. Parabenizar também aqui e cumprimentar nosso nobre vereador Pedro Mariano e agradecer pela amizade e pelo carinho. Temos também aqui uma outra coisa que nós esquecemos de falar, a respeito da qualificação. Para vocês terem noção, só no ano passado, foi destinado para Goiânia cerca de 1.100.000 reais para ser investido em cursos, através de uma parceria e de uma gestão feita ao Ministério do Trabalho, que é do Partido dos Trabalhadores Brasileiros, do PTB. Nós conseguimos para a cidade de Anápolis 1 milhão de reais, e esse chamamento já está sendo feito, já está na Procuradoria, e muito em breve teremos mais de 500 vagas para poder ser aplicado no mercado, treinando essas pessoas e direcionando essas pessoas para o mercado de trabalho. Fizemos o primeiro feirão do emprego. Milhares de pessoas atendidas. Várias e várias pessoas que conseguiram emprego já no primeiro momento e um banco de dados e de cadastro que permite que a prefeitura possa estar direcionando essas pessoas para o mercado de trabalho. Quantas coisas fizemos no primeiro ano? Mas com a diferença. Uma diferença grande. Nas dificuldades, não tem por que você fazer tanta propaganda. É melhor trabalhar e mostrar tudo de uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. É sempre um prazer estar nessa casa prestando conta a vocês e à cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito Roberto. Uma questão importante e relevante que o senhor não mencionou, a respeito da obra da Câmara, que é uma questão que estive falando com o secretário de Obras, Vinícius, está aqui, até que peço que ele fale. Dê um microfone, por favor, para ele. Ele me falar sobre a questão da obra da Câmara. Chega aqui, Vinícius, fala sobre... Compromisso. Quer que ele faça um compromisso aqui perante todos aqui, que diga que envie o projeto para licitação, para que possamos gravar, filmar, transmitir, anunciar, Vinícius. Porque é uma situação que muito preocupa a Câmara e preocupa a sociedade, é uma cobrança constante aos vereadores.
Tá ligado. Bom dia a todos. Sobre o prédio da Câmara, como foi informado, já até falei com o nosso presidente, falei com o nosso prefeito, a gente está fazendo um levantamento globalizado, né, de toda a obra, com levantamento topográfico, para coincidir o projeto antigo do novo projeto que vai ser executado. Então, a gente está fazendo esse levantamento, inclusive com um relatório fotográfico completo, para a gente estar entregando um relatório digno de como a gente está pegando a obra para ser concluída. Então, com esse diagnóstico geral, a gente vai fazer várias indagações, vamos fazer várias solicitações e procurando atender o melhor funcionalidade que a Câmara pode ter. Então, a gente fez várias sugestões também no projeto. Então, a gente está passando para o projetista que é detentor da RT, que elaborou o projeto originalmente, porque a gente tem uma premissa de ética em relação a esse preceito. Então, com tudo isso, o projeto já está concluído, já está em fase de encaminhamento ao novo projetista, novo não, o velho, né, que é o Gilmar, que é o projetista original da Câmara, para ele fazer as averiguações e fazer as adequações, e ele está assinando, porque o projeto é dele, ele que é responsável pelo projeto. Com esse projeto estando finalizado, a gente começa a fazer as adequações dos projetos executivos complementares, que seja aprovação do projeto na CELG, corpo de bombeiro, né, instalação de som, incêndio, todos os outros que compõem o projeto executivo, para a gente ter condições de fazer um belo no orçamento, um orçamento digno para concluir a obra no prazo executivo e a gente ter um número final para saber quanto de recurso que a gente precisa para terminar essa obra. Tanto que o projeto de combate a incêndio, no mínimo, a gente está refazendo ele todo, aprovando no Corpo de Bombeiro, que o projeto anterior não foi aprovado no Corpo de Bombeiro, não tinha aprovação. Só nesse item, a gente está reduzindo em torno de 2 milhões de reais só nesse item, na aprovação de corpo de bombeiro. Para quê? Para melhorar, para a gente ter recursos para começar e terminar essa grande obra que é a Câmara Municipal de Anápolis.
Vinícius, mas de forma objetiva, a esperança que você tem, até você consegue entregar esse processo para licitação quando?
Eu estou acreditando que nesse primeiro semestre, que eu estou fazendo força, nesse primeiro semestre está apto a gente conseguir já pôr ele para o andamento, para atingir todas as legalidades do projeto.
Sobre esse assunto, algum vereador tem algum questionamento?
Eu gostaria. Eu sei que pelo seu esforço, Vinícius, você é um batalhador, mas eu acho que eu vou morrer vereador e não vou ver essa construção dessa Câmara. Olha, tanto tempo tem aí. É tanta promessa de outros governos, do governo, tá? Eu sei que está passando uma situação difícil, mas nós fizemos um caixa aqui. Nos outros administradores da Câmara, outros gestores, deu do tempo do Zé Cacheta e mandamos para a prefeitura. Não sei para onde foi esse dinheiro, se o dinheiro era específico para a obra e até hoje. Só o fundo que a Câmara mandou para lá, quais 10 milhões? Quais 10 milhões? Em 12 anos. Em 12 anos isso. E até hoje, essa obra não saiu. Então, por que a Câmara manda uma parte que cabe no do Odesse para lá, no final do ano? Esse dinheiro não sei para onde foi, o gato comeu, sei lá, e a obra não saiu. Está igual a Platino Plus, né? É interminável. É uma gilete que tinha por aí. Então, não se constrói a Câmara. E eu acho que uma das piores câmaras que tem no Brasil, em sede, é a nossa. Nós estamos perdendo pro... Vai aqui, Interlagos.
Se tiver alguma dúvida, assim.
Não, a dúvida, mais não, o senhor me deu a palavra, o senhor vai ter que ir. E eu que onde?
Não, por ter se tiver alguma dúvida.
Então, a dúvida que eu tenho é para onde foi o dinheiro e a Câmara precisa de uma Câmara nova, que ali não dá, ali é uma garagem. Deu do tempo do Henrique Santino.
Então, ok, obrigado. Vereador Lely, tem algum questionamento sobre esse assunto?
Sim, obrigado. Na verdade, um dos meus questionamentos também, a gente ter questionado desde o início do nosso mandato a respeito desse fundo que tinha sobre a Câmara. Mas na verdade, senhor presidente, eu queria fazer um questionamento, primeiramente parabenizar o secretário Vinícius. Eu sempre tenho falado desses 30 anos que eu estou aqui na cidade de Anápolis, talvez eu nunca vi obra ser feita com tanta perfeição, com tanto desenvolvimento quanto o senhor tem feito. Mas, por outro lado, eu tenho uma preocupação, eu como morador da Avenida Brasil Norte, todos os dias eu tenho pelo menos 50 a 100 reclamações. Como essa Avenida Brasil Norte está devagar a construção e o repasso dessa obra. Eu queria ver com o senhor se tem uma previsão da gente poder terminar essa avenida aí, quando vai terminar, quando vai continuar. Desculpa fugir um pouquinho do assunto, mas tem sido pertinente todos os dias ser questionado quanto a essa obra. Vereador, o senhor é nosso representante, o Maronta é morador daquela região também, sabe como a gente tem sido cobrado. Então, na verdade, senhor secretário aqui, primeiramente, perguntar ao senhor se tem como a gente poder agilizar um pouco essas obras, mas parabenizá-lo pelo grande trabalho, brilhante trabalho que o senhor tem feito junto à Secretaria de Obras.
Não, eu agradeço.
O prefeito Roberto já vai, acho que, responder essa pergunta do senhor Lélio.
Lélio, nobre vereador, o vereador Américo foi um dos que participou dessa... O que nós temos evitado, vereador? Jogar massa asfáltica em cima de base molhada. Então, tudo que aconteceu no que diz respeito a, teoricamente, ter diminuído o número de o ritmo dessas obras, foi de comum acordo, Prefeitura Municipal de Anápolis e a empresa esperando passar o período de chuva para que realmente a gente possa jogar a capa asfáltica. Um outro exemplo que foi feito isso em comum acordo com a comunidade, aconteceu na nossa querida Jaiara, sob a orientação do nosso querido vereador Américo, onde nós acertamos com a comunidade e com a empresa de que faria um pedaço enquanto estava num período não chuvoso e que assim que viesse o período chuvoso nós iríamos parar para terminar no período de seca. Então eu entendo realmente que é um anseio da cidade de Anápolis, o senhor está completamente com a razão, nós precisamos terminar o quanto antes, mas temos tido essa preocupação para que a gente não faça uma obra hoje e daqui 3 anos tenha que refazer ela. Esse está sendo o único cuidado que nós estamos tomando. E já que eu estou respondendo o nobre vereador Lélio, está aqui do meu lado a nossa vereadora Thaís, só lembrando também que o nosso deputado federal Jovair Arantes destinou o dinheiro do nosso primeiro Castra Móvel, já está empenhado e já vai para processo licitatório agora, assim como foi autorizado também a reforma do nosso centro zoonoso. Então, se eu fosse falar que o quantidade de coisas que vocês conseguiram para as regiões de vocês, nós passaríamos a manhã inteira. Então é muito bom estar participando, agradecer o apoio de todos vocês mais uma vez.
Vereador Ameiro, que tinha solicitado.
Eu ia só fazer a colocação na questão dos parques, porque o prefeito citou vários dos parques nossos aqui todos e não citou o nosso da Jaiara, e eu vejo de extrema importância, porque...
Perdão, Américo.
A gente fez o pedido para o senhor bem no começo da nossa gestão, e o senhor teve todo o cuidado, todo o empenho de estar presente ali, e passou para a gente já a preocupação para que fosse feito o término daquela obra, porque ele não foi terminado, né? Ele não foi ainda entregue.
Não foi entregue.
E que teria que ser feito aquela captação de água, principalmente da Fernando Costa. Então, assim, a gente é bem questionado naquela questão daquele parque, o senhor sabe isso e todos os vereadores sabem o quanto a gente é questionado na questão do parque. A questão da paralisação daquela obra da captação de água foi exatamente na questão, como o senhor disse, que os próprios comerciantes que nos procurou e pediu para que fosse feita essa paralisação, para que passasse aí o período o período festivo de fim de ano, para não afetar ali o comércio, e também a questão das fortes chuvas aí no período chuvoso. Então, eu tenho certeza absoluta, e tranquilizando também aquela população nossa ali, que dentro em breve vai ser retomada aquela obra ali da captação, e logo em seguida o término daquele parque, eu tenho certeza disso. Um lembrete, na questão da iluminação, ali tá bem escuro, e agora com essa mudança aí do horário, 6 e pouco já tá escuro, já tá de noite, e o pessoal está vendo grande dificuldade ali para poder estar usando ali, prefeito. Então, eu aproveito e faço esse pedido na questão da iluminação.
Presidente. Vereador Américo, eu tive a reunião antes de ontem com a empresa que está responsável por concluir o parque. E, na verdade, aqui nem podemos... A obra só não foi concluída, não foi por causa da empresa, tá? A obra não foi concluída porque precisava de uma autorização da Enel, que o João Feitosa me disse ontem que acabou conseguindo, então agora eles vão poder entrar e concluir a obra. Estava só faltando essa parte burocrática que não era na Prefeitura Municipal de Anápolis. Só para poder lembrar também, agradecer o nosso nobre deputado Alexandre Baldi pelo dinheiro para a reforma do mercado municipal, usar essa casa de leis para dizer a todos do mercado municipal que a reforma será feita em comum acordo com todos eles e toda a estrutura que ali nova nós teremos será discutido com eles antes que a obra comece para que a gente tenha o menor impacto possível. Conseguimos junto ao DENIT, está ampliando e está voltando a questão da iluminação na BR-153, que foi citado aqui, se não me engano, na sessão de antes de ontem pelo nobre vereador Jean Carlos, que citou nesses microfones que realmente... A licitação lá tinha dado deserto, porque a Queiroz Galvão tinha quebrado. Então nós fomos em Brasília, o Leandrinho foi com a gente, o Jean foi com a gente, o Amiltim foi com a gente. Da mesma forma, garantir a passagem, no que diz respeito aos alunos ali daquela região. E eu acho que do Somerville, e uma das grandes vitórias dessa casa, porque quando eu vejo um vereador levando uma demanda para mim, a demanda é de todos... Foi a demanda que essa casa levou ao deputado Jovair Arantes para que pudesse ser feito o viaduto do Recanto do Sol, ali na altura do... bem perto do Belas Artes. Isso foi autorizado pelo ministro Maurício Quintela, já foi passado para o DENIT, a verba está garantida e essa é uma conquista dessa casa.
Presidente.
Sim,
só fazer a consideração em relação ao secretário Benício, fazer justiça aqui, reconhecer também os esforços e os inúmeros pedidos que tem nos atendido. Tenho certeza que essa questão dos corredores de transporte certamente sobrecarregou ele, mas mesmo assim, quero citar aqui várias galerias que ele conseguiu nos atender na região norte, a passagem da Matinha, a recuperação das vias que ainda não estão asfaltadas, no Bom Sucesso, no Freostac, no Perineus. Então, agradecer, Benício, por dezenas de pedidos realmente que você nos atendeu na região norte e em outras regiões da cidade, e dizer que certamente nós reconhecemos o esforço e o trabalho
que você tem feito ali junto à Secretaria de Infraestrutura. E assim eu creio que todos os secretários, né, procedem e a grande maioria tem feito assim. Parabéns.
Já estou enciumado.
Finalizando, o último orador, o vereador Pastor Elias.
Eu quero aqui ainda falar o nosso prefeito, Roberto Naves. Roberto, quando na fala do senhor aí, o senhor falou a respeito do investimento agora após a captação do Capivari para o Piancó, do investimento dos 114 milhões que a Caixa emprestará a Saniago. E eu fiquei feliz porque o senhor sabiamente, aquele dia na CIA, eu estive lá, o senhor convidou todo mundo, foi quem não quis, o senhor jogando para a população e deixando com a cidade para tomar decisões. E o senhor disse que criaria as comissões para estar acompanhando, fiscalizando e olhando. Eu creio que o senhor, eu não sei, talvez estava no seu pensamento ou não, mas que incluísse alguém aqui dessa casa para fazer acompanhar, né, essa aplicação das verbas dos 114 milhões.
Pediu o presidente para poder estar destinando quem vai participar da comissão, porque acaba que definir quem vai participar da comissão dos vereadores, depois de uma reunião vocês definem aí, encaminha para a gente.
Jorge, por exemplo.
Porque lá nós já temos membro da CIA, nós temos membro da OAB, e colocar também um membro da Câmara Municipal, vocês destinados.
Presidente,
palavra.
Presidente, é isso aí, quem acompanha a Comissão de Transporte e Urbanismo.
É, na verdade, tem um Conselho do Meio Ambiente da cidade de Anápolis, tem um Conselho da Água também, o nome não é bem esse, é do Saneamento, Conselho Municipal de Saneamento, salvo engano. No Conselho Municipal de Saneamento, o membro acho que sou eu mesmo. No Conselho Municipal do Meio Ambiente, acho que o vereador Lizier Borges é membro, né? Vereadora Thaís, suplente acho que é o vereador Leandro e o outro suplente eu não me recordo. Mas, e se for criada uma nova comissão fora o Conselho Municipal de Saneamento, prefeito, nós indicaremos um membro, de preferência um membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Doutor Gomide, o senhor pediu, não tinha falado ainda.
Não. Com relação a esse assunto, aqui na Câmara Municipal não chegou nenhum documento e nenhuma proposta com relação à questão da água. Eu acho que é importante, prefeito, se tem uma proposta, que pelo menos seja debatido aqui na Câmara Municipal qual é o assunto. Porque a forma como está sendo colocado, parece que nós temos conhecimento de como é a proposta e aí vai ser feito um debate com a sociedade. Se tem o envolvimento dos vereadores, e aí, obviamente, cada um na sua comissão vai poder participar, mas que pelo menos esse debate seja feito aqui na Câmara para que a gente possa não pegar o projeto ou programa ou situação já totalmente discutido. É o contrário. Vamos discutir primeiro aqui, vamos indicar os vereadores que vão acompanhar na sociedade e aí sim, depois, finalmente, nós vamos arrematar aquilo que é importante para a cidade. Mas eu entendo que esse tema não foi trazido ainda para essa casa. Como é que vamos tirar vereadores para participar de comissão fora, se ele não foi debatido aqui?
Vereador Gomide.
Na verdade, nobre vereador Gomide, o senhor está equivocado, não tem projeto pronto. A nossa forma de governar é um pouco diferente, nós estamos convidando para elaborar o projeto. Então, ele está em fase embrionária e por isso que nós estamos fazendo esse convite, para que os vereadores já possam participar da elaboração e depois simplesmente não votar do jeito que o senhor colocou. É isso aí.
A discussão, prefeito, é mais no sentido de poder trazer qual é a ideia. A ideia, o que se tem hoje, para até elaborar o programa, se está pedindo sugestão de vereador, que traga a ideia para casa, traga a ideia para a Câmara Municipal. E daqui nós vamos discutir e tirar, inclusive, os encaminhamentos de quem vai ajudar a poder fazer o projeto com o senhor como executivo para poder mandar para casa. Nós temos total interesse. Agora, precisamos conhecer a ideia. A ideia não veio ainda.
Certamente, acho que facilita, a CNA deve apresentar uma minuta do programa para que possamos solicitar alterações. Assim que esse documento for oficialmente chegar à prefeitura, certamente vai ser passado à Câmara, iremos debruçar essa questão, fazer audiência pública, fazer a discussão pública com a Câmara e com a sociedade, vereador Gomide. Vereador, para encerrar, vereador Valdete, não tinha falado ainda.
Eu vou dar a palavra também, senhor presidente.
Sim, Valdete.
Eu queria agradecer o prefeito, aproveitando a ocasião, viu, Roberto, em relação à doação do terreno para a Escola Salvador Santos. Um dia estive com a secretária Sonja, ela nos garantiu que o processo está andando, só como se diz, não sei a passos lentos ou que passo que seja, mas se tiver jeito da gente puder intervir para que possa amenizar, que seria mais rápido, essa construção desse colégio, que visto que é de grande utilidade para aquela região, onde nós não temos um ensino médio. Então, eu agradeço de antemão, inclusive até os empenhos que você está fazendo nas questões dos requerimentos, onde que eu pedi para Vossa Excelência, e o senhor está me mostrando que parece que já estão a caminho, já vão ser concretizados essas reivindicações. Então, eu agradeço, desejo boa sorte para nós todos.
Obrigado, Valdete, tudo isso graças à sua intervenção e à sua batalha do dia a dia pela sua região.
Domingos, o senhor não falou ainda?
Tá, obrigado, senhor presidente. Minutos. Eu quero primeiro cumprimentar a presidência dessa casa e também o líder do prefeito e até mesmo a gestão através do prefeito Roberto, que antes do senhor levar esse debate para rádio ou para qualquer meio de comunicação, foi feito um convite a essa casa, aos vereadores, para poder fazer uma discussão lá na prefeitura, lá no seu gabinete, na sala de reunião. E a maioria dos vereadores foi, e alguns vereadores não foi. E de lá saiu essa ideia de fazer essa conversa, primeiro com a sociedade, para a gente poder saber, e depois o projeto pronto, trazer para essa casa para fazer o debate. Então, assim, eu acho que essa conversa, alguns vereadores não participaram, mas que foi, sim, convocado, primeiro pelo presidente, pelo líder da casa também, através do convite do prefeito. Eu acho que temos que dar atenção àqueles convites para a gente poder participar, para depois trazer o debate aqui na casa, para a gente não falar coisa que às vezes não está acontecendo. Eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Obrigado a todos os vereadores.
Um assunto tão importante. É rapidinho.
O senhor já falou uns 3 vezes.
Não, mas, prefeito, sim. Diretamente para o senhor. Respeito da ocupação do nosso presídio. Hoje, talvez o problema mais sério da cidade de Anápolis no dia de hoje. Eu queria saber do senhor qual o posicionamento da prefeitura, qual o posicionamento do executivo, para a gente estar juntos, juntamente, para lutarmos que realmente possa fazer a ocupação nossos presos aqui.
O senhor mandou bem, né?
O posicionamento do prefeito, da prefeitura e dessa casa é o mesmo. Nós somos contra trazer presos de fora para cá. Mas o cuidado tinha que ser tomado quando foi doada a área. Quando doa a área, não teve o cuidado de dizer que essa área, nesta área, deveria ser construído um presídio para atender a cidade de Anápolis. Então, o doutor Antônio Ali fez um estudo profundo no termo de doação da área. Na verdade, quando nós doamos a área, nós passamos completamente a área para o governo do estado e nós hoje podemos fazer pressão política, mas nós não temos como fazer gestão no que diz respeito a isso.
Mas certamente, continua a mobilização nesse respeito, Lélio. E estamos buscando um agendamento com o coronel Edson, com o secretário Japuã, para demonstrar a posição da casa no sentido de ser contrários à transferência de presos de fora para Anápolis e levar os de Anápolis para fora, exceto aqueles que realmente são de chefes de facção, de maior periculosidade. Quero agradecer a todos os vereadores, agradecer ao prefeito Roberto Naves, ao vice-prefeito Márcio Cândido, a todos os secretários que estão aqui, a todos os servidores da prefeitura que vieram acompanhar, a todas as pessoas que estão aqui assistindo a sessão, agradecer ao prefeito e toda a equipe pelo compromisso de estar aqui à Câmara, debatendo de forma franca com os vereadores. Então, prefeito, muito obrigado. Se Deus quiser, em maio estamos aqui novamente, na próxima operação de contas. E muito obrigado, declaro encerrada a presente audiência.